São 8:08, 8:08, hoje 14 de junho de 2017. Deixa aqui já abrir o microfone para o doutor Zero Cost. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, Milton, mais um prazer enorme estar aqui com você, uma manhã friozinha, apesar que ontem está um pouquinho mais frio, né?
Frio.
Está mais gostosinho, né?
Só veio de Campinas, região de...
Vim de Campinas
ali. E agora estava muito a Serração.
Não, vim pela Bandeirantes.
Bandeirantes, mas estava... Visibilidade meia comprometida, né?
Tem bastante neblina, né?
Tá certo.
Mas um prazer enorme estar aqui contigo. Para mim é sempre um...
Eu tô feliz, que cada especial. Vez que você vem aqui, ou tem feriado, ou vai acontecer um feriado, e amanhã tem outro feriado, né?
Pois é, verdade.
Mas num país desse, né? Mas tudo bem, né? Essas são coisas que tem que ser feito. Bom, a gente começa mais uma semana, o presidente Temer continua por lá, tanta coisa aconteceu, né? Teve aí o empate, né? E ele... Depois teve desempate e também nós vamos falar sobre as vendas, doutor, tudo indica, né, que não foram boas os namorados não, né?
É verdade. Bom, falando do Temer, né, a gente vive esse período que a gente acabou comentando, que é o Temer PJ, né, pós-Joesley, né?
Isso.
E isso aí vai se arrastar por muito tempo, né, infelizmente, em matéria para os nossos historiadores aí no futuro, né? Agora, falando das vendas do varejo, né? Eu cheguei aqui, você estava justamente dando esses números, né? Então, 2017 caiu 9,6, pelo que você falou aí, né? Aliás, você só deu notícias...
Brincadeira, né?
Só hoje, notícias hoje, fortes, né? Não tem uma notícia...
14 de
acho que
junho.
É até bom falar um pouco do Dia dos Namorados, né?
O que estava bonito aqui na foto era o Juez, ele parece um galã, né? Parece que ele não deve nada para ninguém, né? Não sei, eu acho... É status, né?
Tem que se explicar bem aí,
tá,
né, a situação atual. Mas o Dia dos Namorados realmente não foi dessa vez que se recuperaram as vendas do varejo, né? Ela já vem aí se arrastando, talvez até desde 2011, mas caindo mesmo 2014, 15, 16. Ano passado, a boa notícia é que o ano passado caiu, que você comentou aí, 15,23%, e esse ano caiu 9,6%. Né? Então, sem dúvida, é uma data que para o comércio é bastante importante, e que, infelizmente, ainda não mostrou uma recuperação, né? Uma data criada pelo comércio, né? Aliás, tinha um slogan dessa data, quando foi criada, que não é só com beijos que se prova o amor, né? No sentido de você fazer uma apologia ao consumo, né? E, infelizmente, a gente não teve um desempenho dos melhores, né? O Dia dos Namorados, se você me permite, ele é uma data aqui no Brasil. Quem tem namorada lá fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, não comemora essa data na véspera de Santo Antônio, né? Como a gente aqui. Comemora no dia 14 de fevereiro. E tem uma explicação para isso. No dia, como a gente vive contando historinhas aqui, né? Vou contar essa aqui. Tem algumas versões para essa história, mas ali no século III depois de Cristo, você tinha um bispo, São Valentim ou São Valentine, que fazia casamentos e tal. E o imperador romano da época... Ele não queria que os casamentos fossem feitos durante as guerras, porque isso tirava a atenção dos soldados e tal, ele não ficava tão compenetrado na guerra. Né? Aí ele pediu para que não tivesse casamento nessas épocas. Né? Mas o São Valentim, ele não respeita isso. E lembrando um pouco aqui de Maquiavel, né? O Maquiavel falou, o rei tem que ser bonzinho, o imperador, mas de vez em quando manda matar um para ver que ele não é
tão bom,
muito bobo, né? Então ele manda matar o São Valentim, né? O Valentim, e justamente no dia 14 de fevereiro. E aí o pessoal lá fora comemora essa data como uma data vinculada ao amor e tal, porque ele fazia com que os casais se unissem e tal, né? Aqui no Brasil é uma coisa um pouco mais... É um tema, se você me permitir, é um pouco diferente, né? Aqui teve Você lembra o nome do prefeito de São Paulo, né?
O último?
O, não, esse atual.
Isso, é o Dória, né?
O Dória, o João Dória.
João Dória.
João Dória Júnior.
Júnior. Tirou carteira de motorista hoje, inclusive, estava vendo aqui.
Ah, é?
É, e tinha uns pontos a mais aí, ele falou, é difícil fazer, ele foi lá fazer. Mas é só
para... Mas se lembra que o nome dele é João Dória Júnior, quer dizer, isso, ele teve um outro, pai, que é o sênior, vamos dizer assim, sim, né? O... Mas no Brasil, o que, que aconteceu? Um advogado, e aí eu estou agora já bem recente, no ano de 1949, ele vai aos Estados Unidos, à Europa, uma coisa, eu não me lembro bem agora, mas ele observa que tem uma comemoração lá do dia do amor, né, e tal, que é 14 de fevereiro. E quando ele volta para o Brasil, ele fala, puxa vida, né? O pessoal comemora lá e tal. E na época ele trabalhava para uma rede de lojas, era advogado, publicitário, psicólogo, ele tinha uma série de... Baiano, me lembro que é de Salvador, baiano de Salvador. E ele para alavancar as vendas do comércio, ele falou, pô, nós precisamos criar uma data aqui para alavancar. E o mês que o comércio se dizia... pior em vendas era junho. Né? Bom, mas lá os caras começam uma hora 14 de fevereiro, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Então aí eles acertaram lá uma data, falou, bom, vamos fazer na véspera de Santo Antônio, que já era um santo
casamenteiro
ligado, tradicional, português, lá da 1100 e pouco e tal. Sim. Então a gente pega um dia antes, faz o dia do namoro, o dia seguinte é o dia do casamento, né? E aí ele instituiu, mais algumas pessoas, o dia dos namorados. Agora, por que, que eu estou te lembrando isso? Porque o nome dele era justamente João Dória. É o pai do nosso prefeito João Dória Júnior. Né? Mas essa história de 49. Então, por exemplo, os meus avós não conheciam, né, o dia dos namorados e tal, não tinha essa apologia ao consumo, né? Mesmo eu que sou aí do mais antigão, né? Vamos dizer assim, né? Acabei pegando um pedaço disso, né? Mas a ideia é realmente uma ideia comercial, né? E é uma pena que o comércio não...
Mas isso tudo, doutor, é que estamos atravessando essa crise. Então a crise, ela espanta. Eu acredito que muitas empresas, o senhor, eu não sei, o senhor me corrige. O primeiro semestre é onde as empresas vão produzir, e aí no segundo semestre, né? Aí sim que elas vão colocar no mercado e aquela. Mas está tudo parado, né? Tá tudo...
Eu acho até que o número de namorados deve ter diminuído, né? Porque se você pensar que, por exemplo, namorar custa, né? Então, por exemplo, você tem uma namorada, você tem que, né, tem que cuidar desse amor, vamos dizer assim, né? E isso custa, né? Então eu acho que até que as pessoas se retraem um pouco, né? Nessa época. Se eu vou deixar começar a namorar depois do dia dos namorados, assim, não tem que dar um presentinho e tal, né? Eu acho que, inclusive, eu não sei se a gente não tem nenhuma estatística sobre isso, mas eu acredito que a crise é geral, né?
Crise geral. Bom, a gente vai voltar aqui ao nosso tema, né? O senhor acredita aí que o comércio não sabe aproveitar bem essa data? Ou digo, ponto de vista comercial? Será que não...
Eu acho que aí a gente falou da história do Dia dos Namorados, né, do João Dória, e é onde ele tem lá, aliás, ele tinha um slogan lá que é esse justamente que nós comentamos, né? Não é só com beijos que se aprova o amor, né? Para poder tentar vender alguma mercadoria. O que eu acho que é uma dica aí que podemos dar aqui para essas instituições que você citou, a performance de vendas, né? É que o Dia dos Namorados lá fora ele tem um viés que é ligado ao amor. O amor, então, por exemplo... não necessariamente é uma troca de presentes entre os namorados. A pessoa que você ama, você pode trocar um presente, você pode dar um presente. Né? E não tem, nós não temos nenhuma data no nosso calendário específica para isso. Você tem o Natal, é verdade, mas o Natal, por exemplo, você dá presente Não necessariamente porque você ama. De repente você vai lá doar, por exemplo, para uma instituição, nem sabe para quem deu o presente.
Na empresa, né? Tem lá os amigos.
Na empresa, né? Enfim. Mas quando você doa, ou você dá, ou tem a troca de presentes entre quem se ama, você pode ter, por exemplo, a mãe para o filho, né? O filho para a mãe, enfim, você pode ter você pode ampliar esse leque, né, de possibilidade, e não se restringir somente aos namorados, né? Então, o que eu poderia te responder é o seguinte: eu acho que ele poderia ser melhor explorado, já que é uma data comercial, instituída e recente, né? É do 1950, 49 para cá. O comércio podia pegar um viés, falar, não, nós estamos comemorando não só os namorados, né, mas o amor em si. Né?
Entendi.
E aí o amor, vamos dizer assim, aí você abrange um pouco mais, quem sabe melhor esses números que você deu aí, que tá não certo. São muito animadores, né?
Tá certo. Bom, doutor, o pessoal está ligando, participando com a gente aí pelo 3873-2972. E eu peço, pessoal que tá ligando, né? Deixar a pergunta com a nossa secretária, com a secretaria, eu já passo aqui para o doutor Zero Custo. O pessoal está ligando, está participando com a gente aí, então deixa a secretária, vai anotar, tá, a tua dúvida, aí eu vou estar passando aqui para o doutor Zero Custo. 3873-2972. Liderança. Liderança, né?
Voltamos no tema,
A liderança, depois dos namorados, a liderança deseja que sua empresa seja a melhor do planeta. Ou que o planeta seja melhor. É interessante. Né?
Se a gente olhar nas décadas passadas, realmente a ideia era que a sua empresa fosse a melhor do planeta, né? Se fosse o número um e tal. Esse conceito vem mudando, porque a ecologia, né, o meio ambiente, ele veio para ficar, né? A gente descobriu recentemente, né, algumas décadas para cá, que, vamos dizer, nós estamos todo mundo na mesma sala. Né?
Uhum.
O planeta é único, né? Não aumenta de peso uma grama e não baixa de peso uma grama. Tudo se transforma aqui. Quer dizer, se você joga o lixo lá fora, na verdade você está no seu quintal, né? Então, a ideia agora, eu acho que é as empresas que conseguirem um viés no sentido de que ela tem como propósito melhorar o planeta, uma hora isso vai ser, vamos dizer assim, vai haver uma conscientização geral do consumo para que essas empresas sejam privilegiadas, né? É que você compre realmente produtos que realmente não agridam tanto, pelo menos, o planeta, né? E você não fique olhando simplesmente o custo, né? Você vai hoje, por exemplo, numa padaria, vamos dizer, em Paris, o cara sai com a baguete sem embrulhar, né? Debaixo do braço. Ele não quer consumir papel, não quer consumir saquinho plástico. Você vai numa loja na Alemanha, ele... Se puser numa sacola, é uma sacola de papel, né?
Entendi.
Biodegradável. Ou então ele sai com ela na mão, né? A embalagem agride o planeta, né? Então eu acho que o líder que enxergar que, por exemplo, há uma tendência que o planeta tem que estar em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, esse produto... vai ter uma performance melhor. Inclusive na Bolsa de Valores, né? Vamos supor, já as empresas que são ecologicamente corretas e tal, já tem uma valorização melhor, né?
Tá certo. Bom, são 8 horas e 22 minutos, até eu tive uma prova, essa outra pergunta aqui, essa semana, sobre Just in Time, né?
Just in Time.
Just in Time. E eu acho que essa pergunta ela vai de encontro.
Qual que é a pergunta?
O estoque, doutor, qual a melhor maneira de otimizá-lo?
O just-in-time que você teve lá na faculdade, por exemplo, é você ter o produto...
Enxuto.
Hora que você está precisando dele. Então, por exemplo, vamos pegar uma linha de produção automobilística. Então, por exemplo, eu preciso de uma mangueira de alta pressão. Então, a hora que o automóvel passar por mim, e eu tiver que colocar aquela mangueira, eu tenho que ter aquela mangueira para ser instalada naquele motor. Agora, Isso não quer dizer que eu tenha que ter centenas de mangueiras no estoque.
Ah, entendi.
Né? Então, por exemplo, se eu não tiver nada no estoque, melhor, né? Agora, eu tenho que ter aquela mangueira...
Estoque é custo.
Estoque é custo, né? E custo alto, né? Porque, porque ele está lá, o que você não está conseguindo vender, né? É, ele está lá, vamos dizer assim, onerando a sua cadeia de preços, né? Então, a sua formação de preço. Então, vamos supor, o just in time é você ter o produto e espetar ele na hora que é preciso. Depois surgiu uma outra expressão, não sei se falaram lá na sua faculdade, que era o just in case. O que era o just in case? Bom, eu tenho essa mangueira, mas se eu precisar de uma segunda aqui e tal, não sei o quê, e no caso, né, just in case, no caso de eu precisar de uma outra segunda, eu pego uma segunda e coloco aqui e tal, né? Então tem um plano B, né? Agora, o estoque realmente é um problema sério, né? Vamos supor, eu vou te contar uma historinha que eu tinha uma transportadora uma época, e nos anos 90, e a gente entregava produtos da Quaker, aqueles matinais, cereais, que não são produtos perecíveis, são produtos que você pode... Então, a gente chegava em alguns supermercados, eu não vou falar o nome, mas eles tinham a entrada e saída do caixa online. Então, por exemplo, ele sabia se o fluxo de caixa dele estava positivo ou negativo conforme entrava o dinheiro no caixa e conforme chegavam as mercadorias. Então, nós chegávamos com os caminhões e ele olhava lá dentro no board dele, lá naquele painel, né? Falou assim, o fluxo de caixa está positivo ou está negativo? Recebo ou não recebo? Então, a gente ficava... Tinha locais que eu ia ficar 3-4 dias do lado de fora do supermercado esperando a chance de entrar para desovar a mercadoria. Porque a partir do momento que eu entregasse a nota fiscal, ele corria o prazo para o pagamento. E como ele via que ele não tinha caixa para pagamento, ele fazia a gente esperar na porta. Quer dizer, nós éramos o estoque dele, né? Então ficava aquela fila de caminhões enorme, né, para entrar no mercado, né, que era o estoque dele. Quer dizer, eles nos usavam, né, porque uma empresa grande, com poder, você falava, né, a gente era uma empresa pequena, você vai reclamar, o cara fala, não, você tá fora aqui do... Então ele usava a gente como estoque. Né? Agora, eu acho que é uma arte o estoque, né? Eu estou lembrando aqui de uma historinha, estou estourando seu tempo.
Não,
não pode falar?
Pode falar.
Então, eu me lembro de uma reunião, Milton, na Holanda. A nossa empresa houve um merger, né? O merger é quando você entra com 50% e eu entro com 50%. É uma fusão, né? A palavra em inglês, merger, né? Então, a nossa empresa foi fundida com uma outra empresa. E aí a gente, como era uma multinacional grande e tal... A gente marcou essa reunião entre esses departamentos em Amsterdã, na Holanda. Eu estou aí no começo dos anos... final dos anos 70, né? No comecinho dos anos 80, alguma coisa assim. Bom, e ali naquela reunião a gente tinha que... algumas pessoas foram escolhidas para falar e tal. E tinha um rapaz que trabalhava comigo que ele foi falar, né? E aí justamente ele foi falar um pouco sobre o estoque, né? Estoque de produtos e tal, não sei o quê. E ele, para fazer uma... Ele contou uma história que foi uma história dele, verídica dele, para justificar o problema do estoque. Então, ele fazia um percurso da casa dele até a escola, quando era criança, o primário lá. E passava por um jornaleiro, né? Então, um dia ele pensou assim, pô, eu ganho lá do meu pai... A moeda lá era coroa, né? Então eu ganho X coroas aqui, X merrecas aqui para comprar o lanche e tal. Se eu vender jornal no caminho para a escola, eu vou aumentar meu dinheirinho no bolso e vou comer melhor na escola. Então ele vai no jornaleiro e fala para o jornaleiro, escuta, eu queria vender esses jornais aqui porque eu faço esse percurso até a escola. E o jornaleiro fala, tudo bem e tal. Pode comprar os jornais e você sai vendendo. Falei, não queria comprar, eu queria pegar em consignação e eu vendo. Se eu não vender, eu trago de volta. O jornal falou, negativo. Você vai voltar tarde, eu não vendo mais o jornal. Né? Quanto dinheiro você tem aí pro lanche? Ele fala, tenho tanto, então você dá para comprar 3 jornais e tal, né? Pegou e vendeu os jornais pro menino, para ele, né? E ele saiu vendendo os 3 jornais. Bom, moral da história, ele vendia, começou a ver que dava para vender, conseguiu vender 3 jornais, 4 jornais, 5 jornais, e assim ele foi. E aí um belo dia, ele comprou lá, não sei, vamos supor, 10 jornais, né? Que era a meta, já que ele já estava meio que acostumado e tal. Só que teve uma notícia, né, importante, como essas que você deu hoje aqui, né? Londres e o Joesley está de volta, né? E esse tipo de coisa. E o que aconteceu? Ele vendeu os 10 jornais de saída. Vamos supor, ele no nosso primeiro, pá, pá, pumba, já vendeu. Ele falou, bom, estou tranquilo. Foi para a escola e tal. No dia seguinte ele comprou de novo 10 jornais. E aí ele foi vender os 10 jornais, as pessoas que tinham comprado primeiro não queriam, porque estavam interessados na notícia do dia anterior, né? E os clientes dele falaram, não, você não, quando a notícia foi importante, você não vendeu, então também não quero, né? Então ele morreu com os jornais na mão, né? Com estoque na mão, e tomou um prejuízo enorme, né? Tudo que ele tinha ganho naqueles últimos 3, 4 semanas, ele perdeu, né? Porque ele teve que pagar o jornaleiro e levou 10 jornal para casa. E aí e ele falava o seguinte, que é uma arte, na verdade, né? Você sai com 3 jornais, é como governar, né? Governar é uma arte das possibilidades, né? De você nunca vai contentar todo mundo, mas você tem que, vamos dizer assim, driblar essa... Então o estoque é um pouco isso, você tem que... É um olho no peixe e outro no gato. Tem que manter ele num nível mínimo, mas também você não pode ficar com ele zerado. Então, e aí você vai... É um trabalho dia a dia, né? Para você otimizar esse estoque. Mas é hoje tomei de tempo demais
seu aí, né? Não, eu até gostaria de... a gente... Há 43 anos atrás, nós tivemos um incêndio no edifício Joelma, em São Paulo. É, o senhor disse que estava lá na época, né? O senhor falou.
Sim, eu sou desse período.
Mas a minha preocupação, que eu fico pensando, é com tanta tecnologia, como que hoje, 43 anos depois, tanto é que, se eu pegar essa matéria, se eu ler essa matéria, esse edifício, ele foi esse que está em Londres, né? Foi esse, ele foi inaugurado em 74. Olha que questão. Em 74 tivemos o incêndio no Joelma, em São Paulo. Então, a minha pergunta, o senhor viaja bastante países, eu achava que o primeiro mundo estaria mais precavido quanto a incêndio, quanto a segurança, mas não tem
como. Eu acho que o senhor raciocínio é lógico. Agora, a gente tem que ver assim, se uma pessoa, por exemplo, vamos pegar uma pessoa, a pessoa faleceu no ano, 2000. E aí ele ressuscita hoje, acorda hoje, 2017, 17 anos depois. A mudança é muito grande, né? Você vê, a internet veio para nós em 97.
Sim.
Então, por exemplo, se ele saiu do planeta, desligou do planeta no ano 2000, ele não viu a internet praticamente, né? Então, hoje você está falando, mas o WhatsApp, não sei o quê, isso, né, papá e tal. Ele vai acordar hoje e vai falar, puxa, né? Que mundo é esse, né? Como é que eu... Um edifício construído em 1974, né? Quer dizer, muito antes de internet, muito antes de muita coisa, é um edifício muito antigo, né? Ele poderia ter sofrido, revampings, né? Que o americano é reformas, né? Ter adaptado o sistema de incêndio, mas pelo que pouco que eu li ontem à noite... Não foi um edifício que sofreu essa atualização. Então não tinha um sistema anti-incêndio, não tinha uma série de coisas. As pessoas foram saindo aos poucos, né? Quer dizer, não é um edifício moderno. E um edifício alto, 27 andares, se não me engano. Uhum. Né? E muita gente não consegue nem controlar, porque não tinha... quantas pessoas morreram, porque muita gente viu que estava em incêndio e correu para estar tá em casa de parentes e tal, né? Então, e as chamas ainda não terminaram. Quer dizer, apesar de estar no primeiro mundo, né, numa cidade como Londres, né, uma cidade que tem 2000 anos hoje, né, e tem muitas ilhas de como é que eu vou dizer? Não de excelência, mas de edifícios atrasados, obras antigas, totalmente fora da modernidade, né? Então, com isso, ele só pagou o preço de não estar, por exemplo, automatizado, ter um combate a incêndio, etc, etc. Acho que essa é a principal causa.
Tá certo. Bom, doutor, são 8 horas e 33 minutos. Eu só tenho que agradecer mais uma vez a presença do senhor. E a semana que vem a gente continua, que cada dia tem assunto novo, cada dia tem notícias.
Eu vejo que você recebe o telefone, você teve que desligar o telefone.
Não, hoje sim, aí, sim, né? Porque a gente está aqui ao vivo, né? Então a gente, para colocar o ouvinte no ar, a gente tem que pedir a permissão para ver se ele quer entrar no ar, se ele quer falar com a gente no ar.
Entendi.
Então, aí a secretária já anota todas as
perguntas aí.
Mas um bom feriado para o senhor. Amanhã é Corpus Christi, um feriado religioso, né? Amanhã,
é verdade.
Tá? Tem algum comentário do Corpus Christi?
Não, eu acho que acho que um dia a gente podia falar sobre... A gente falou sobre o Deus namorado, né? Sobre o amor,
isso,
né? Eu acho que um dia a gente podia falar, pegar, linkar aí, por exemplo, talvez o amor, a evolução do amor, né? E como é que a gente... Porque o amor é uma palavra, na verdade, até recente. Se a gente pegar, por exemplo, Platão, que falava do amor e tal, ele, na verdade, não conhecia a palavra amor. Platão conhecia a palavra eros, né? É por isso que você vê erótico, erotismo, eros drive-in, não sei, é tudo que é eros aí, né? E ele não conhecia a palavra amor, mas ele definiu lá atrás, né? E eu acho que comemorar, vamos dizer, ou se resguardar no Corpus Christi, né? O amor da época de Platão até a nascimento de Cristo, que são aí mais ou menos 350, 400 anos, o conceito de amor ele muda justamente com Cristo, né? Ele tem uma virada, um novo conceito, que é você amar um Deus que está acima, está fora de você, e amar o próximo, né? Então, eu acho que tudo que... Eu acho que Cristo, independentemente da pessoa ser ou não católica, né? Hoje tem uma série de religiões, né? Eu acho que trouxe essa mensagem. E essa mensagem, toda vez que você tem uma data cristã para reflexão e tal, é importante, porque ele definiu o amor ali no ano zero nosso, né? De uma outra maneira que não era daquela... anterior a Cristo, né? Antes de Cristo, que foi definida por Platão. Depois teve outros, teve um outro aqui que eu gosto muito, que foi o Spinoza, que define o amor pegando um viés na alegria e tal, né? Mas eu acho que a data é uma data de reflexão e uma data das mais bonitas aí do calendário cristão.
Doutor, muito obrigado.
Não por isso.
Um bom dia para o senhor, um bom feriado.